Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Parte 2. O Formosa Senhora. Ele parecia radiante, e ela tinha esse olhar amortecido que as mulheres têm quando querem saber mais alguma coisa na vida. Um perfume delicado errava a sua passagem, e quando ela ria, o seu riso animava a tristeza sombria da estação. Armando não olhou sequer. Preocupava a bilheteira. Quando a viu aberta, comprou um bilhete de ida e volta para o subúrbio. Correu um vagão de segunda classe, estendeu-se refesteladamente e estava só. É dormir. Pouco depois soaram campainhas. O chefe do trem acenou para o maquinista com um lantern de vidros vermelhos e verdes. Um silvo partiu. Houve um ranger de ferros. O trem moveu-se, a princípio devagar, depois vertiginosamente, deixando na ruga lola o renque do casario as duidas fitas dos combustores. Praia Formosa! Grita o conductor saltando para a plataforma. Entre alguns indivíduos, talvez cocheiros. Fal de burros de atrasos de parelhas. Faz o obsequio do seu bilhete. Armando abre os olhos. No vagão de número de passageiros tem um ar de sono e de fadiga. Havia gente vinda dos bailes, das tipografias, do trabalho e muitos, também como Armando, lá se achavam apenas para passar algumas horas fora do relento. Uns vinham estirados sobre os bancos, outros apenas cochilando. Armando reconhecia-os, sem pena, indiferente. 218 e dentro do mano à noite e tinha que ser. Talvez alguns tivessem ainda a pensão do jantar. Ele sim, ele é que longe da família, longe da sua terra, longe aos chilhos, descia a rama para da vida certo de encontrar o abismo, mas incapaz de soltar um grito. Por falta de coragem, por falta de energia, porque tinha de ser. Um soluço sacudiu-lhe o peito. Para ocultar as lágrimas, puxou as abas do chapéu, virou o rosto. O trem continuava a galopar, sacolejando os corpos. Os campos inundados de luar passavam numa visão branca. Bem, de repente, Armando sentiu um bem-estar. Bem a caminho da casa, tinha menos 4 anos. Pra tarde o pai raiaria, mas a mãezinha lá estava áspera com o fogareiro de espírito para aquentar o café. Onde eu fui a teu pai? Por que veio assim tão tarde? Suado com este frio da noite, não vás apanhar uma constipação. Oh, sua mãezinha. Então sentava-se, contava-lhe tudo o sonho que tivera, o seu abandono, as dormidas ao relento, vinfamis, os engates no jogo, tudo por a cabeça. Má cabeça tua, meu filho. Mas tu tens tua mãe. Vai dormir, anda. Vai descansar. Descansa que eu te arranjo tudo. Não há pedido de mãe que Deus não ouça. Então ele sentia-se ainda mais pequeno, cheio de vontades. Queria uma roupa nova, um par de botas, chocolate. Gostava tanto de chocolate. Ele pedia, ela prometia chorando. E assim os dons. Daí dentro do dano de 219 a velha é que o deitava, que o cobria com a colcha limpa. Dorme, meu filho, dorme. E ele dormia, dormia tão bem na sua cama, ao lado de sua mãe na sua casa. Dormia mesmo muito, sentindo o prazer indizível de estar dormindo. De repente, porém, sentiu um estalo no ouvido. O vagão estava cheio, era de madrugada. O trem voltava cheio de operários. A manhã nascia lavada e cor de pérola. Os artifícios bulhentos tinham resolvido acordá-la e um da roda, todo a gingar, com ar de desafio e de troça, batia-lhe a palma junto ao ouvido. Armando ergueu-se e encarou-o. Estou incomodando, cidadão, chalaceou o outro. O pobre rapaz recalcou a cola, sorriu. Não, até me fez. Tirou um sonho. Me foi à plataforma do vagão olhar os últimos vestígios de uma das suas noites. Que havia de fazer agora? O mesmo que fizera antes, a mesma miséria, a mesma infamia, o mesmo horror. Nossa Senhora, mas não haveria meio de ganhar a vida, em comer, de dormir, viver. Não havendo tivesse piedade da sua atroz agonia, sentou-se na escadinha acabado. O trem continuava a galopar pelos campos dourados do sol nascente. A natureza as abre em flor ao beijo da madrugada. Uma corrente pendia entre o vagão em que estava e o outro vagão. Inconscientemente 220 e mentro da Nuite o estendeu a mão. Seria tão interessante pegá-la. Mas custava. Tudo no mundo custa. Estendeu mais o corpo, quase deitado, estendeu mais. O corpo falseou, pendeu. Quis salvar-se numa súbita e desesperada angústia. Com os pés enlaçados na grade, ainda conseguiu prender as mãos nos para-choques. Mas um solavanco desprendeu-o. O corpo caiu. As rodas do outro vagão esmigalharam qualquer coisa. O trem continuou na luminosidade da manhã, e ninguém do trem reparou naquele fim de vida tão desconsolada, sob o calor do sol que comiçava, uma forjar de Sampaio. O mulher excepcional está a brincar, sério e irrevogável. Preciso um pouco dar, um pouco de descanso, de repouso, de sossego. A vida desta cidade ataca-me muito os nervos. Era no salão de Irene de Souza, o salão em que a esplendida atriz fundira o confortável inglês com o luxo do antigo, espalhando entre os divãs fartos da casa Mápio, bergeres mais ou menos autênticas do século XX, contadores do tempo de Carlos V, e por cima das mesas, por cima dos móveis, nos porta-bugigangas de luxo, marfintes árabes, esmorábis, estatuentas raras, fotografias com dedicatórias notáveis. Irene de pé diante as secretárias a sorrir, estendendo-me as duas mãos finas, nervosas, enquanto seus dois grandes olhos ardiam mais loucos a espaciosa. Mas Souza, que legenda e que beleza! Os seus inimigos asseguravam-na apanhada como criada de servir perto de um quartel para os lados de S. Cristóvão. Outros diziam-na filha de uma família muito distinta do sul. Ao certo, porém, nem 220 e quatro de entruda no uito, e quem sabia senão aquela paia a lorição canuteu etro, bela como a Vênus de Medieis, a arrastar nos decadentes tablados cariocas vestidos de muitos bilhetes de mil, criados pelo Paquim e pelo Rufi. Não era uma pena qualquer. Era a bela Irene de Souza que queria ser a boa, a humilde, a simpática, a talentosa Irene. A crítica forra a jantar a sua vila de Copacabana, onde Irene, ao nascer do sói, num regime essencialmente esportivo, fazia 2 horas de bieleta e 60 minutos de natação. E a crítica suportara o seu companheiro Agus, tinha o azambuja em Pedre, rico, casado. A crítica elogiara a Irene, e de chofre todas as atrizes, todos os cabotinos sentiram-se diminuídos lendo no cartaz, em grossas letras, o nome de Irene em vedete, de Irene repentinamente Jotlet,